Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo. Capítulo 20. A glória de Cristo como o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Tópico: I. Um sacerdócio que consome dons, sacrifícios e vida ou um sacerdócio que concede graça, novidade de vida e dádivas. A ordem de Arão, o denominado primeiro sacerdócio, era baseada em ordenanças de culto ou serviço segundo a natureza da carne, pois uma vez que os seus templos ou santuário eram terrenos e materiais, a exigência da manutenção deles também faria com que a maior quantidade de serviços passasse a ser em torno de coisas materiais. Sem templos ou pontos de referência materiais ou naturais, a ordem de Arão ou similares a ela tem dificuldades enormes para funcionar. Uma vez que estas ordens não visam iluminar o coração de cada indivíduo e levar as pessoas a se fortalecerem diretamente em Deus, mas sujeitá-las às próprias ordens sacerdotais, elas precisam se ocupar com coisas materiais ou de alguma forma visíveis para manterem o público-alvo ligado a elas, ainda que chamem as suas atividades de espirituais e as distribuam em múltiplos e menores pontos de encontro ou referência. Através dos seus sistemas de cultos litúrgicos e repetitivos em seus templos ou pontos de referência, os sacerdócios com as características similares aos da ordem de Arão executam seus serviços rotineiros e os chamam de sagrados apesar de que nunca conseguem aperfeiçoar os corações daqueles que oferecem dons e serviços, tanto os dos sacerdotes como os dos indivíduos do povo. O que acontece, então, nos cultos ou serviços similares à ordem de Arão, nos sacerdócios similares a uma parábola para a época presente? Vejamos mais uma vez o texto que já visto no tópico anterior, mas sob a ênfase direcionada a tipos de reuniões e cultos. Hebreus 9, 1, 6 a 7 e 9 a 10. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados, mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. É isto uma parábola para a época presente, e, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, e bebidas, e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Assim, a resposta à última pergunta acima sobre o que acontece nos cultos ou reuniões de uma parábola para a época presente é, e, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne. A ordem de Arão é insistente e exigente em suas rotinas com aqueles que nela prestam culto ou serviços a fim de fidelizá-los a si, e ainda cobra altos preços pelos seus serviços. Entretanto, a ordem de Arão não consegue se separar de sua condição de fraqueza e inutilidade nem mesmo cobrando altos preços e contínuos esforços daqueles que se associam a ela. Independentemente da amplitude da dedicação das pessoas à ordem de Arão, ela continua sob a condição de não conseguir cooperar para que os indivíduos que se agregam a ela alcancem justificação ou aperfeiçoamento no tocante à consciência, pois, mencionando isto mais uma vez, o problema maior é que esta ordem não aperfeiçoa o coração daquele que nesta ordem presta culto, adoração ou serviços. Uma ordem que subjuga alguns irmãos continuamente a um grupo de outros irmãos de uma mesma família não opera para a liberdade de todos perante Deus, colocando-se como um grande obstáculo para o aperfeiçoamento dos membros desta família. Hebreus 7, 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Portanto, uma vez que a ordem de Arão não consegue realizar o que intenta ou promete fazer, ela também representa uma indústria de desperdício de dons, sacrifícios, os mais variados recursos e, o pior de tudo, a força e o tempo útil da vida das pessoas em itens que não colaboram para a sua eternidade. A ordem de Arão ou outras com características similares a ela representam um sistema sacerdotal onde aquele que presta culto, a pessoa comum, pensa que pode terceirizar o seu relacionamento com Deus para que outros o façam em seu lugar. O que, na maioria dos casos, implica também em alguma forma de pagamento pelo serviço tomado, ainda que este sistema não produza mudança efetivamente benéfica naquele que participa dele ou não consiga conceder o que é necessário para uma pessoa alcançar a justificação para a vida eterna. Mas ainda que uma pessoa não tenha que pagar nada ao recorrer a sistemas que tenham características da denominada velha aliança, se ela se expõe a mediadores na sua relação com Deus, mediadores com perfis da ordem de Arão, ainda que se denominem com outro nome, esta pessoa que recorre aos mediadores, no mínimo, está emprestando seus ouvidos e o tempo da sua vida em algo que não lhe será de real proveito para viver e andar na vontade de Deus. Ainda que uma pessoa não precise pagar para ser participante de alguma ordem sacerdotal com características da ordem de Arão, se ela se expor a este tipo de ordem, ela não está atuando para remir o tempo da sua vida para viver e andar segundo o querer de Deus que cada pessoa deveria se dispor a buscar diretamente junto a Cristo, conforme nos ensina o seguinte texto. Efésios 5, 14 até 17. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Sistemas sacerdotais como o da Ordem de Arão são aqueles em que se alega que as ofertas de dons, sacrifícios, cultos ou outros serviços são feitos para Deus, mas onde, na realidade, os recursos são administrados por aqueles que dizem buscar a Deus em nome do povo e em lugar dos indivíduos do povo que alegam representar. Entretanto, vejamos mais uma vez o que o Senhor diz sobre as ofertas e sacrifícios da ordem de Arão ou segundo a parábola para o tempo presente quando as pessoas alegam que estas ofertas são realizadas não a homens, mas para Deus, conforme os textos abaixo. Hebreus 10, 5 até 10. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes, um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então, eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então, acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Jeremias 7, 21 até 24. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nada falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderão, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Isaías 29, 13. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Assim, se antes da vinda de Cristo em carne ao mundo o Senhor já não queria os holocaustos, sacrifícios, ofertas e dízimos do povo. Pois todos estes aspectos eram meios para tentar alguma sustentação da ordem que sempre se opôs à justificação mediante a graça do Senhor e a fé em Deus, muito menos o Senhor irá querer qualquer um destes aspectos depois que Cristo veio em carne ao mundo, morreu na cruz do Calvário como a oferta perfeita em prol de todos e para todo o sempre, ressuscitou dentre os mortos e foi assentado à direita do Pai Celestial como o único sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. No texto de Hebreus 9, verso 10, exposto acima, podemos ver que aqueles que se sujeitaram à lei da ordem de Arão também aderiam a um sistema no qual era obrigatório ofertar dons e sacrifícios. Entretanto, a partir da remoção do envelhecido sacerdócio, esta imposição caducou juntamente com a transformação da ordem de Arão em uma parábola para o tempo presente. Deus não quer que as pessoas continuem a repetir as ofertas e sacrifícios de recursos e dons conforme era feito na ordem de Arão. Muito pelo contrário, o que Deus quer é que as pessoas creiam e aceitem o que Ele fez em favor delas eternamente, a saber, Deus removeu o sacerdócio velho, e isto para que somente o novo sacerdócio já estabelecido de forma geral no céu também seja aceito mediante a graça ou gratuitamente para ser estabelecido individualmente em cada coração. Ora, quem em sã consciência, e com intuito de encontrar verdadeira novidade de vida, colocaria dons e recursos à disposição de algo que já se provou inábil a prover novidade de vida, que já ficou obsoleto e que é representado atualmente como uma parábola somente para indicar o quão inapropriada é qualquer associação com ele? Ainda que alguém chame uma reunião ou um serviço como culto cristão, se esta reunião ou serviço tiver características do culto da parábola para a época presente, ele também terá a característica de desperdício, pois não poderá aperfeiçoar aquele que dá as ofertas materiais ou que faz sacrifícios para obter o favor de Deus. Deus não concede a justificação e o aperfeiçoamento aos seus filhos à base de troca de dons e sacrifícios. Deus aperfeiçoa os seus filhos por causa do seu amor e graça quando estes filhos tão somente confiam no Senhor e na sua ação direta em suas vidas. A vida e aquilo que Deus deu e dá aos homens e mulheres para usarem a fim de serem canais de bênçãos, sal da terra e luz do mundo, para usarem nas suas famílias e na sociedade em geral por onde forem e em todos os dias das suas vidas, a ordem de Arão procura tomar das pessoas para realizar serviços que não propiciam o proveito de uma vida transformada, segundo a vontade de Deus, aos que servem esta ordem fraca e obsoleta. Além disso, porque Deus iria querer que alguém devolvesse um dom que ele mesmo deu a uma pessoa para ela usar em sua vida e em prol de outras pessoas. Quando os sacerdotes ou líderes de ordens similares à ordem de Arão, da ordem da parábola para a época presente, passam a tomar o que era para uma pessoa usar segundo a orientação do Senhor Eterno, eles não somente estão tomando um dom ou recurso que era para ela usar em sua vida, mas também estão agindo para manter a pessoa como um infante e insegura em relação à fé em Deus exatamente por privá-la de aprender a usar o dom ou recurso segundo a instrução que o Senhor daria a ela. Deus dá dádivas para as pessoas as usarem em suas vidas e para abençoarem a outras, mas o Senhor também concede os dons e recursos para que as pessoas sejam aperfeiçoadas através da própria maneira como são ensinadas diretamente por Deus a usarem estes dons. A ordem de Arão, por uma via, inibe o acesso direto de uma pessoa a Deus e, por outra via, inibe a pessoa a ser instruída pelo próprio Senhor sobre como usar aquilo que da parte de Deus é concedido a esta pessoa. A ordem de Arão pode chegar, inclusive, às raias de produzir líderes humanos que chegam a pressupor e até a acreditar que de fato eles poderão reportar a Deus tudo o que as pessoas que estão sujeitas a eles necessitam reportar ao Senhor. Acrescido ainda da presunção de que saberão ouvir Deus para instruir as pessoas a como cada uma delas poderá usar as dádivas de Deus nas mais variadas atividades das suas vidas, como se a unção que receberam da ordem de Arão os fizesse tão altamente capacitados. Assim, a ordem de Arão é cercada de tão grande fraqueza e inutilidade também por ser tão ilusória quanto ao que os líderes nela estabelecidos imaginam que supostamente são capazes de realizar. Hebreus 7, 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Hebreus 7, 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Passar a estar associado a uma ordem sacerdotal que toma dons e recursos de outros para usá-los segundo a direção dos que lhe deram aquela ordem, e não segundo a direção pessoal do Senhor para aquele a quem o dom foi dado, também é estar associado a uma condição de escravidão que desvia recursos e, principalmente, vidas da finalidade para a qual foram concedidos. Cristo pagou um preço de valor inestimável para conceder o dom da vida que pode ser vivida sob a direção direta e livre do Espírito do Senhor. E por isto, Cristo não quer que ninguém confie a direção da sua vida àqueles que não têm uma designação válida de Deus para mediar os outros perante o Senhor. Somente a Cristo pertence a glória de ter feito a provisão para a libertação das pessoas do jugo de escravidão do pecado e das leis associadas aos sacerdócios que querem atuar segundo a justiça própria da criatura. E por isto, também, somente ao Senhor pertence a glória de ser o principal instrutor e guia daqueles que por ele foram libertos. 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 7:23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. 2 Coríntios 5, 14 até 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. As ordens similares à ordem de Arão apreciam hierarquias clericais, pois como são ineficientes para atenderem a quem pretendem atender, acabam se vendo obrigadas a multiplicar e escalonar os seus obreiros, o que também acaba levando a uma demanda ainda maior de recursos. E, por sua vez, as suas hierarquias começam na figura do sacerdote sênior ou de um gestor principal, cargo pelo qual há grandes disputas dos que querem ser os próximos a herdarem o primeiro assento. E depois, vão descendo a diversos outros escalões, variando entre diversos tipos de sacerdotes auxiliares, uma longa cadeia de ministros, levitas ou servidores de toda a sorte, ficando na parte mais baixa, no final da linha ou na base da pirâmide, o povo a quem deveriam servir. Por último está o povo sujeito aos sacerdotes ou líderes, mas que, por fim, acaba sendo cobrado para prover os recursos para toda a estrutura ou acusado de ser o culpado por não atuar o suficiente quando a ordem sacerdotal toda inevitavelmente não funciona como o esperado. A inteira estrutura necessária para tentar suportar e acomodar as diversas hierarquias clericais, ou também chamadas de grupo ministerial do sacerdócio ou grupo ministerial do ministério A, B ou C, obviamente tem um custo que é agregado ao custo da manutenção do templo e que também é imposto sobre o povo que supostamente se serve do ministério ao qual as pessoas se associam. Além disso, outro aspecto relacionado a toda a questão envolvida com o custo mencionado no parágrafo anterior é que ele não engloba somente um custo material. Pelo fato da estrutura das ordens sacerdotais similares a de Arão gerarem um custo que não pode, através do que é oferecido, salvar a vida das pessoas e nem aperfeiçoá-las para uma vida segundo o querer de Deus, o custo ainda maior para aquele que se associa a este tipo de sacerdócio não envolve somente os bens materiais que ele disponibiliza para a ordem, mas o bem maior que é o tempo precioso de sua vida. Se a salvação eterna pudesse ser alcançada mediante a ordem de Arão ou ministérios que se assemelham a ela, o custo, talvez, seria somente um mero detalhe, mas a questão é que esta ordem cobra pelo que jamais poderá entregar. Neste ponto, entendemos que convém uma atenção especial, pois muitas pessoas avaliam que as maiores perdas que uma pessoa pode ter na associação aos sacerdócios similares à ordem de Arão são, principalmente, voltadas ao aspecto do valor financeiro que ali ela despende com suas ofertas. Entretanto, como os sacerdotes ou obreiros desta ordem passam a dizer que são eles que fazem o papel principal de apresentar as causas do povo a Deus, uma das principais e mais danosas perdas que este tipo de sacerdócio impõe sobre os que são associados a ele é a atrofia que ele cria e produz nas pessoas quanto ao seu relacionamento pessoal ou individual com Deus. À medida em que as pessoas tentam terceirizar o relacionamento delas com Deus a outros, elas também se privam de aprender como se relacionar diretamente com o Senhor em todos os detalhes das suas vidas. E assim, cada vez mais, vão se afastando da certeza de que elas próprias poderiam achegar-se a Deus sem a necessidade dos mediadores. A terceirização da vida espiritual a outros gera uma dependência dos outros e uma atrofia em relação à prática do que uma pessoa poderia fazer pessoalmente junto ao Senhor. E esta atrofia ou estado de torpor pode chegar ao ponto em que o próprio anúncio de que um indivíduo não precisa de fato de mediadores para se relacionar com Deus venha, inclusive, a soar, para alguns, até como uma ofensa, algo estranho ou que não poderia ser possível de ser realizado. Visto que na ordem de Melquisedeque, o Senhor concede a nós e em nós o Espírito Santo, ou se o Senhor nos dá o Espírito da graça e da paz para que a paz de Cristo seja o árbitro ou ponto referencial de discernimento em nossos corações, não é, no mínimo, estranho dizer que um cristão precisa terceirizar o seu relacionamento com Deus a outros ou fazê-lo através de outros. Considerando ainda que a comunhão pessoal com o Senhor é comparada a cear com o Senhor, não é, no mínimo, estranho alguns quererem cear com o Senhor no lugar dos outros que são deixados para fora para não receberem o alimento diretamente da mesa do Senhor. Nas Escrituras, está claro que os cristãos são chamados a compartilhar com outros irmãos vários aspectos que o Senhor compartilhou com eles e várias partes do que aprenderam com o Senhor nas suas Escrituras, o que pode ser útil até para agilizar o aprendizado mútuo sobre estas Escrituras. Entretanto, isto é muito diferente de uma proposição onde alguns querem dar a entender que alguns filhos são convidados a participar mais da comunhão com o Senhor do que outros, como é no caso da ordem de Arão ou similares a ela. A direção específica ou final do que um cristão deveria ou não deveria fazer na sua vida é uma prerrogativa que pertence a Cristo, o qual é o único Senhor eterno desta pessoa. E para isto, Cristo se oferece a nós como nosso perfeito sumo sacerdote eterno e nos concede, em nossos corações, o Espírito Santo, o Espírito da verdade que nos guia no querer do Senhor. Conforme já foi citado no texto acima de Efésios 5, quando alguém se apresenta a Cristo, disposto a receber a luz de Cristo e disposto a conhecer e fazer a vontade de Deus, é Cristo, como o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que orienta diretamente a cada um dos filhos de Deus sobre qual é a vontade do Pai Celestial para a sua vida. Romanos 8, 9, 14 e 15. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. É, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Ora, um filho de Deus não tem medo de ser guiado pelo Espírito concedido pelo Senhor que morreu para lhe prover a salvação e não tem medo de ser guiado por aquele que ele elegeu como o Senhor da sua vida ou a quem ele confia a sua vida eterna. Já a ordem de Arão foge das questões personalizadas, pois ela não tem respostas individualizadas. E por isto, ela apela ao que pode ser visto pela coletividade ou para aquilo que é aceito na comunidade exteriormente. A ordem de Arão não tem a ênfase naquilo que acontece no coração de cada pessoa e na intimidade de cada indivíduo diante de Deus no seu dia a dia. E por isto, também fica exposta a produzir situações onde as pessoas, apesar de estarem em grandes aglomerações, continuam a estar debaixo de males destruidores que, em muitas situações, sequer são percebidos ou que ficam ocultos sob as tentativas que a Ordem de Arão procura usar para manter as aparências externas de piedade. Colossenses 2, 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Provérbios 5, 14. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. O aspecto coletivo encontrado na Ordem de Arão atrai e fascina muitas pessoas pelo fato delas ali não precisarem tratar com algumas condições pessoais mais profundas. Entretanto, também é nesta fascinação da Ordem de Arão de atentar a todos de forma primordialmente coletiva e superficial que as pessoas podem estar rumando para caminhos que jamais produzirão uma verdadeira libertação da escravidão aos seus maiores temores. É também para manter a aparência coletiva ou perante as suas ordens sacerdotais comunitárias que muitos indevidamente oferecem dons, sacrifícios de recursos, mas principalmente o precioso tempo das suas vidas, conforme já comentamos anteriormente. A Ordem de Arão oferece uma proposição de nuvem coletiva e um consolo através de honrarias às obras aparentes para as pessoas se esconderem e se manterem escondidas do contato direto com a luz de Deus, atuando ainda sob a repetida proclamação de que estão buscando a Deus com ofertas e sacrifícios. Entretanto, é nesta proposição que lhes reside um dos maiores perigos em um indivíduo se sujeitar a ela. Embora a Ordem de Arão tenha o foco direcionado às coisas aparentes ou superficiais, e não há uma intervenção pessoal e mais profunda de Deus no coração de cada indivíduo, ela não é tão isenta quanto deseja aparentar em relação ao coração das pessoas. Pois é precisamente em sua proposição de evitar que as pessoas necessitem ter um contato individual e contínuo com a luz de Deus que um sacerdócio segundo a Ordem de Arão acaba levando aqueles que a ele estão associados a também viverem e andarem em superficialidade ou segundo aquilo que é aparente. A Ordem Arão é o sacerdócio que instiga as pessoas a oferecerem dons e sacrifícios para correrem em vão ou por uma coroa corruptível, e onde a vida consumida nestes propósitos vãos é o dom mais precioso de tudo o que é sacrificado nos cultos ou serviços que não aperfeiçoam os que vivem e andam segundo esta ordem. Em suas proposições muito atrativas à carne ou à alma, ou em suas proposições de aromas agradáveis que atraem multidões a se sujeitarem a ela, a Ordem de Arão ou similares a ela também se assemelham à postura da mulher adúltera que com suas suaves palavras atrai e engoda as pessoas a entregarem o melhor de suas vidas e as suas próprias vidas às proposições contrárias à vontade de Deus e àqueles que estão à frente destas ordens. Provérbios 5, 6 até 11. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos, a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. A ordem de Arão, ou que usam os seus princípios ou parte deles, são ordens que querem tomar para si o que Deus deu para as pessoas usarem sob a direção do Senhor e não de outros ou as suas instituições. A ordem de Arão, ou similares a ela, são aquelas que querem fazer com que as pessoas entreguem o que receberam de Deus a quem não é devido recebê-lo e a quem nem é devido instruir um indivíduo a como fazer uso daquilo que o Senhor lhe concedeu através da graça celestial. Quando as pessoas deixam de olhar para Jesus Cristo através de um relacionamento vivo e pessoal de dependência do Senhor, elas podem ficar sujeitas a correrem conduzidas pelas mais variadas distrações que se apresentam diante de suas vidas, inclusive, aquelas que parecem ser obras para Cristo, mas que Cristo jamais pediu para serem feitas. Hebreus 12, 1-2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olhar firmemente para o Senhor Jesus é olhar para as coisas que são de cima. É olhar para o local de regência que Cristo tem ao lado do trono de Deus sobre toda a vida. É olhar e receber a Cristo como o único mediador e único sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Na ordem de Melquisedeque, uma pessoa não precisa estar debaixo de uma nuvem de religião, da coletividade da lei que promove a busca pela justiça própria, pois na ordem de Melquisedeque, a vida daquele que está associado a ela, está oculta no próprio sumo sacerdote eterno desta ordem e no eterno Pai Celestial. Colossenses 3, 1-3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Salmos 91, 14-16. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Na ordem de Arão, toda a estrutura sacerdotal levítica recebia os dons, ofertas e sacrifícios para oferecê-los a Deus em nome dos outros e também para deles viverem, mas isto sempre associado ao conceito de busca pela justiça própria dos ofertantes. Entretanto, na ordem de Melquisedeque, Cristo foi feito a oferta por todos e derramou o seu próprio sangue para ser eternamente o sumo sacerdote daqueles por quem ele morreu. Hebreus 9, 24-26. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer, agora, por nós, diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E se Deus nos deu a Cristo pela graça e se Cristo também já deu a sua preciosa vida mediante a graça para salvar as pessoas, não nos dará Ele ainda mais da sua vida também mediante a graça para sermos guiados por Ele em vida? Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Romanos 5, 17. Porque, se, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Galatas 3, 1-3. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais, agora, vos aperfeiçoando na carne. Cristo não precisa que as pessoas lhe ofereçam dons, ofertas e um templo material para serem justificadas da culpa advinda da sujeição ao pecado ou para lhes conceder graça do reino celestial, pois como o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque e do santuário celestial e eterno, Cristo nem precisa de templos físicos e das suas atividades. E uma vez que não há necessidade de templos físicos e nem de sacrifícios e dons para justificar as pessoas eternamente, Cristo também não precisa dos clérigos para manter os templos e os cultos que tomam dons, ofertas ou sacrifícios. Uma vez que Cristo não precisa e nem requer dons e sacrifícios materiais das pessoas para templos e para a sua justificação, os lugares que se estabelecem para promoverem cultos para tomar ofertas e dízimos dos irmãos não o fazem segundo o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Estes locais, antes, passam a se equiparar à ordem de Arão, serva da lei de Moisés, ainda que parcialmente, e onde a pessoa que paga, ou dá, ofertas, dons e dízimo ergue sobre si própria como sacerdotes aqueles que recebem da mão dela as ofertas, dízimos e dons que ela entrega, gerando um fluxo repetitivo de fraqueza e inutilidade da ordem de Arão que já era assim inclusive antes de ser revogada. Portanto, uma vez que Cristo concede o seu sacerdócio mediante a graça para nos conceder virtudes e dádivas de Deus para vivermos e andarmos segundo a justiça e fé em Deus, e não mediante a justiça da própria criatura, aqueles tipos de sacerdócios que procuram manter esforços ou ofertas das pessoas como meio tangível para alcançarem a justificação e a bênção do Senhor acabam repetindo vez após vez as ações daquilo que jamais pode agradar a Deus e nem coopera com o bem eterno de suas vidas. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. João 6, 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por Ele foi enviado. O único sacerdócio que aperfeiçoa as pessoas para a necessidade que elas têm de se relacionar com Deus e para obterem a vida eterna é também aquele que não cobra pela salvação e pelo aperfeiçoamento dos corações, e muito menos pelo relacionamento de um filho de Deus com o Pai Celestial, pois a base de atuação da ordem de Melquisedeque é o dom gratuito de Deus. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nosso Senhor. A ordem de Melquisedeque é o sacerdócio que concede graça, vida e dons, mas em contraste, a ordem de Arão e seus sacerdotes requerem dons, ofertas, sacrifícios e vidas para consumi-los naquilo que não há proveito e naquilo que já foi revogado por Deus depois que a ordem de Arão foi reposicionada para ser lembrada somente como uma parábola para o tempo presente. Finalizando, então, mais este tópico, gostaríamos de sugerir mais uma vez uma leitura de alguns textos abaixo com especial atenção, reflexão e com a esperança de que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento e também mantê-los abertos para que a clareza da condição de Cristo como o sumo sacerdote eterno da ordem do dom gratuito esteja sempre presente e evidente no nosso coração. Hebreus 10, 1 até 2, a. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Hebreus 9, 9 até 10. É isto uma parábola para a época presente, e, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, e bebidas, e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Hebreus 7, 18 até 22. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. É, visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles, sem juramento, são feitos sacerdotes, mas este, com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Colossenses 2, 8 até 10, a. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Também, nele, estais aperfeiçoados.